É bem aquela poética modernista e ele não está falando da caipirinha drink, mas é a caipirinha, a figura da Tarsila, ele vendo ela, a paulista, lá na Europa, né?
E imagina essa galera, como, sim, que eles não gostavam de beber junto e estar junto e escrever e sair para festas e ir para uma casa, para o outro e viajar. Pessoal que vivia bem, né? Que gostava, assim, de curtir a vida e tudo.
Então, ele comia muito bem, como a gente já falou em algum ponto, né? Ele gostava, entre outras coisas, a gente já citou lá a feijoada, ele gostava de rã, que é uma coisa já de família. O vatapá, essas comidas baianas, apimentadas, ele gostava muito. Galinha ao molho pardo e quindim, que é um doce que ele gostava. Camarão.
Não.
Camarão, bife com batata, né, seria coisa mais simples, né? Aí também pato com laranja e bacalhoada portuguesa. Porque ele comeu nos melhores restaurantes do mundo, dos melhores países da época. Ele tinha muito dinheiro, então eles viajaram, né? Viajaram de navio na época ainda, né? E aí que ele começou a destruir a fortuna dele também. E esse Poiré que ele cita no poema aqui que você falou, ele diz que era um costureiro já meio antiquado para a época lá em Paris, mas era ele que vestia o casal Tarsila e Oswald. Então você vê que existia um projeto literário, mas um projeto também de
estético,
tipo Oscar Wilde, assim, uma coisa de ficar bem na fita, assim, né? Ficar bonito e tal. Então,
claro,
coisa de endinheirados nesse ponto, né?
Sim.
E agora, Júlia, eu queria fazer um pequeno salto aqui, que é falar um pouco mais estritamente do teu papel como escritora, né? Você tem você trabalha em várias frentes também, né? Você tem uma parte ensaística, está fazendo um doutorado, que você me falou, Diane Carson, né?
Uhum.
Tem um trabalho de tradução também. E como poeta, né? Que foi onde eu cheguei em você, que a gente começou a se conhecer e tal. Então, eu queria que você desse algumas pinceladas, assim, nessa coisa do doutorado, né? Com a Anne Carson, das suas traduções, o que você já fez, o que você está fazendo.
Uhum.
E aí, em seguida, a gente parte para a coisa mais da poesia, assim.
Beleza. Então, eu sou uma apaixonada por literatura, então trabalho realmente em várias frentes. Eu gravo também podcast e sou pesquisadora e sou tradutora, escrevo em coletivo, que é uma coisa muito importante para mim, escrever em coletivo e desmantelar um pouco essa ideia do escritor como aquela pessoa solitária que está escrevendo sozinho para trabalho num lugar isolado das pessoas, sabe?
Aliás, sem querer te interromper, mas
claro,
só pra gente não perder o fio aqui, pra ficar uma informação mais colada uma na outra. O teu podcast trata-se do quê e onde que a gente ouve?
Então, o meu podcast chama Raiz Lendo Coisas, que é o meu sobrenome. Vocês encontram no Spotify. Se vocês jogarem no Google Raiz Lendo Coisas podcast, tem os episódios no Google mesmo. Então foi uma ideia que eu tive no começo da pandemia, por causa de uma história familiar com meu primo estava muito chateado, decepcionado, porque ele perdeu o emprego. Ele estava trabalhando de garçom num hotel, depois de um momento muito difícil dele sem emprego e tudo. E no começo da pandemia ele foi dispensado, né? Porque o turismo foi uma das áreas mais afetadas, né? Ele mora no interior de São Paulo. Então, ele foi dispensado logo no começo da pandemia. E eu, não sabendo o que falar para ele, o que dizer para motivá-lo, assim, fiquei com muita vontade de ler um poema para ele. Então, a partir dessa história pessoal, eu falei assim, eu vou receber as histórias das pessoas. Então, o podcast é muito simples. A pessoa manda uma história, qualquer história que for. Ela manda a história, eu leio a história no podcast e respondo com um poema, um trecho de prosa. Como se fosse uma conversa poética. Então, a pessoa mandou uma história de um sonho que ela teve com o mar. E aí eu procuro um poema que eu acho que tem relação com isso e devolvo né, uma retroalimentação poética, assim. Então, essa é a ideia do podcast, é bem simples.
Antropofagia de novo. Né?
De novo.
Nos servindo. Fica a dica, então, né?
Fica a dica, com certeza.
E Totem Pagu, o que, que seria isso?
Totem Pagu...
É ótimo esse nome, né? Porque tem o Totem... Tabu Totem, né? Que é uma das propostas do próprio manifesto, e aqui você fez o Totem Pagu também, né?
É,
o que seria exatamente isso?
Tabu Totem é uma ideia freudiana, né? Recuperada Sim. pelo movimento modernista, então a gente substituiu o tabu, porque a gente não quer tabu, por Pagu. Essa figura super importante que a gente
Nada
queria marcar.
Nada mais contrário que tabu do que
do
a Pagu,
que Pagu,
né?
Exatamente. Então, a Totem Pagu é um blog que a gente toca faz 7 anos. É uma vitrine para a poesia contemporânea, para a poesia escrita hoje no Brasil. A gente recebe material de vários lugares do Brasil. São pessoas que geralmente não têm livro publicado, não têm muito lugar aonde, e a gente acolhe essas pessoas. Geralmente, o que vem para a gente são pessoas... É uma produção bastante dissidente, assim, um pessoal que gosta de fazer umas coisas diferentes... E que manda pra gente, a gente sempre faz uma colagem, uma imagem. A Natasha Tiné, que é minha amiga, poeta, artista visual, ela sempre faz uma imagem muito legal pra pessoa. Então a gente não pega uma imagem X na internet, a gente produz uma imagem pra poesia da pessoa, pra ela poder escoar um pouco a própria produção. Então é uma maneira da gente também conhecer o que está sendo feito hoje em dia e mostrar, porque as pessoas muitas vezes não têm oportunidade de publicar no Brasil. Publicar no Brasil não é fácil.
Ok. Bom, então, agora você pode retomar isso. Foi um parênteses bem interessante. Você estava falando do teu trabalho do ensaísta, do tradutora,
Sim.
né?
Sim. Então, agora é dia 25 de julho, eu defendo meu doutorado, né? Terminei minha tese. Eu estudei os ensaios da poeta canadense, poeta, tradutora... professora canadense Annie Carson. A Annie Carson, ela também é uma poeta que escreve em vários gêneros e ela subverte muito as fronteiras do que é criação e do que é tradução. Então, no meu doutorado, eu estudo os ensaios dela e eu penso os ensaios como uma metodologia, como uma pedagogia. Como a gente pode usar os ensaios... para ensinar a literatura de uma maneira mais legal para as pessoas, sabe? Como os alunos, as alunas na sala de aula escrevendo ensaios, as pessoas podem ter mais tesão com a literatura mesmo, mais proximidade com a literatura. Ela escreve ensaios literários que ela fala em primeira pessoa, que ela fala sobre a primeira memória de infância dela, que ela fala sobre várias coisas pessoais, linkando com assuntos literários. Então, acho que o ensaio é uma das maneiras de entusiasmar as pessoas em relação à literatura. A literatura não é chata, a literatura é interessantíssima, a literatura é viva, a literatura pode entusiasmar e transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que na sala de aula, os ensaios podem ser uns instrumentos muito legais. Então, a minha tese é propositiva, assim, ela é também pedagógica, no sentido de outras maneiras de a gente traduzir e outras maneiras de a gente ensinar a literatura, né? Eu acho que o seu podcast é uma dessas estratégias, né? De mostrar como a literatura pode ser interessante, como ela é viva, como ela tem relação com as coisas que a gente conversa e vê no dia a dia. A literatura não está estanque e nem ela é feita por intelectuais que já estão mortos. Não, você está andando de... Na rua, e uma pessoa do teu lado pode ser uma poeta, você nem sabe. As pessoas poetas estão vivas e produzindo.
Exato, isso muda tudo, né? E de tradução, o que, que temos?
De tradução. Então, a minha própria tese é sobre tradução, e eu traduzo e apresento os ensaios, né? E eu traduzi outros 2 livros em coletivo. Eu traduzi um livro de poemas, que é um livro muito legal, sarcástico pra caramba, que é só sobre a Barbie, a boneca Barbie, que é um livro dos anos 90, de uma escritora estadunidense, que a gente traduziu, que ela transforma a Barbie traficante de drogas, a Barbie na terapia, a Barbie mormon, a Barbie fanática religiosa, A Barbie bissexual. É muito interessante.
A Barbie ser humano, então.
A Barbie ser humano, exatamente. Além de mercadoria. É muito interessante esse livro. É uma das traduções que eu tenho. É, outra tradução são uma coletânea de ensaios também, que eu fiz parte, que eu traduzi. E eu tenho também poemas esparsos. Eu traduzi, por exemplo, a Francisca Aguirre, que é uma poeta espanhola de Alicante, na Espanha. Traduzi outras poetas. Eu foco bastante nas poetas. A Gabriela Mistral também tem traduções da Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral foi a primeira pessoa na América Latina a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Sim. E ela não tem livro publicado aqui no Brasil. Ela é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil, a Gabriela Mistral. Exatamente, preciso, né?
Editores,
preciso.
Por favor.
Editores, vamos publicar Gabriela Mistral.
Muito bem. Bom, agora eu queria entrar na Júlia Reis, poeta, exatamente. Uhum. Quem que você curte na literatura brasileira, principalmente? Aqui de Curitiba, do Paraná, do Brasil e tal. Mas, talvez... dando um pouco vazão para esse complicante que são as pautas mesmo, né? Eu confesso que eu tenho acompanhado, assim, tem muita gente boa escrevendo, ainda bem que tem muita mulher fazendo bastante coisa boa. Acho que a gente está equalizando essas lacunas que estavam bem desbalanceadas, né? Mas tem muitos autores que eu sinto que eles carregam a mão ali, carregam a pena, parece que fica uma coisa, tem mais pauta que poesia às vezes, né? Minha opinião, eu queria saber o que você vê sobre isso e a tua poética mesmo. Eu sei que você separou uns textos aqui que você vai ler depois, mas o que você pensa para enquanto equilíbrio, assim, né? A gente, lógico, a gente tem que falar, né? Seria uma coisa até irresponsável não dar conta dos assuntos que estão aí. Mas às vezes parece que o artesanato fica esquecido e vira uma coisa quase meramente panfletária, assim. O que você vê em cima disso?
Eu lembrei até de uma frase da Pagu, que ela fala: muito verso, pouca poesia.
Ah, então.
Eu acho assim, tem poesia para todos os gostos. Às vezes a gente lê uma coisa e a gente pensa que não está muito elaborado esteticamente. Tem outra pessoa que lê e fala: poxa, isso diz muito sobre a minha vivência, isso diz muito sobre mim, sobre a história da minha família, me relaciono muito com isso. Então, assim, é muito saudável, acho, para a nossa vida cultural no Brasil, que exista diferentes maneiras de fazer poesia. E existem mesmo. E é muito interessante. Mas é claro que eu acho... que a gente precisa também dar lugar para a poesia que pensa forma, que pensa estética, né? Eu penso o seguinte, que as escritoras, os escritores, enfim, as pessoas que estão escrevendo, elas precisam fazer perguntas que outras profissões não podem fazer, tá? Então, os cientistas políticos, por exemplo, os cientistas sociais, os sociólogos, as pessoas sociólogas, elas vão fazer perguntas que são perguntas de cientistas sociais, cientistas políticos, sociólogos. As pessoas escritoras precisam fazer as perguntas que só as pessoas escritoras podem fazer. É isso que a gente precisa focar. O que a gente pode fazer? O que a gente pode contribuir? Se a gente quer trabalhar essas questões sociais, que eu acho super importante, que o Oswald e a Pagu já estão fazendo isso, né, desde a década de 20, de 30... Como que a gente pode fazer de uma maneira que só os escritores, as escritoras podem fazer? Porque não dá para a gente bancar o sociólogo, o cientista político. É uma outra formação, é uma outra maneira de fazer. A gente tem que fazer da maneira como só a gente pode fazer. Essa é a função da arte.
E as questões nunca se fecham no sentido dessa da lacração, de fechar um assunto. E o assunto tá sempre aberto, né?
Exatamente.
Então,
Mas eu acho que o Oswald muitas vezes queria lacrar também.
Sim, nesse sentido, sim.
A frase de efeito. O Oswald faz muita frase de efeito.
Mas aí tem que ter essa excelência de fazer tão bem feito também. Então, senão fica uma coisa assim meio...
Fica xoxo, né?
Parece meio tolo, assim, de querer, meio ingênuo, né?
Exatamente.
Mas, enfim, eu acho que é esse o ponto. E você falou nele aqui, eu lembrei de uma... Eu achei até que era uma certa lenda, mas eu fui ver e parece que é real isso. Parece que lá em torno de... Entre 1911 e 1913, o Oswald teria escrito um texto, um poema, que ele seria, digamos, o plano piloto, a coisa, o protótipo do próprio modernismo, até antes dos manifestos e tudo mais. Mas ele perdeu esse texto, né? E aí ele teria tentado reescrever, mas disse que nunca chegou naquela emoção, naquela forma que ele tinha feito da primeira vez. E isso me parece meio uma espécie de metáfora, assim, uma coisa meio simbólica do próprio Brasil, né? Será que a gente não andou perdendo coisa no meio do caminho, assim, de agora a gente está meio à deriva, assim? Será que não tem uma imagem um pouco em cima disso?
Ah, eu acho que é bom a gente largar a mão mesmo, é apertar o delete. Tem algumas coisas que a gente tem que apertar simplesmente o delete, apagar e recomeçar de novo, sabe? Porque esse país, ele está fundado em bases muito erradas, né? Muito equivocadas, né? A escravidão, por exemplo, é uma das bases que esse país se construiu. A gente simplesmente, meu Deus do céu, a gente tem que largar a mão dessa tradição escravagista. Então, tem algumas coisas que a gente simplesmente tem que deletar e refazer. Então, às vezes, perder não é ruim. Às vezes, perder é bom. Às vezes, perder, a gente tem que perder mesmo. Sabe? Deletar, acabar e recomeçar. Que é uma coisa muito que o Oswald e os modernistas, principalmente os modernistas que continuaram, né, com esse fogo, né, revolucionário, eles fizeram isso. Sim. Eles falaram, não, a gente não quer mais isso, a gente não quer mais esse passado parnasianista, a gente não quer mais essa idealização do que vem de fora, a gente quer começar algo novo. Então eles tiveram a ousadia de deletar algumas coisas, sabe?